Brasil, é Brasil, é Brasil!
Rumo ao pódio!
Saudações olímpicas e paralímpicas! Esse é o Rumo ao Pódio, podcast do Grupo Globo. A gente vai falar muito de Jogos Paralímpicos porque, mais uma vez, o dia foi muito bom para o Brasil. Foram 6 medalhas, 4 delas de ouro, 1 prata e 1 bronze. Com isso, o Brasil é o 6º no quadro geral de medalhas, com 19 ouros, 13 pratas e 22 bronzes. Já são 54 medalhas, uma campanha muito boa para o Brasil. E vem mais, porque ainda faltam 3 dias para o fim dos Jogos Paralímpicos. Quem está aqui comigo é a Bruna Campos, direto de Tóquio, que tem acompanhado tudo de perto. Bruna, mais um dia de medalhas e você com seu pé quente, né? Você acompanhou algumas medalhas do Brasil hoje, né?
Oi, Gui. Boa noite, bom dia, boa tarde aí para todo mundo. Acompanhei algumas medalhas, sim. Mais medalha de ouro, medalha de bronze. E algumas medalhas inesperadas aí, com reviravoltas, mas vamos falar sobre todas elas por aqui.
Isso, muito legal. E quem está comigo hoje aqui não é o Marcel Merguiço, que todo dia tem apresentado o programa aqui, o Rumo ao Pódio, porque o Marcel Merguiço está na sua merecida folga, né? Um diazinho, acho que ele merece, depois de tanto trabalho na Olimpíada, na Paralimpíada, ele merece, mas eu estou muito bem acompanhado. De novo com alguém com MM no nome, né? A outra folga do Marcel Merguiço foi o Maurício Mota, que apresentou comigo. Hoje é o narrador Márcio Meneghini, que tem acompanhado dia após dia os resultados do Brasil nos Jogos Paralímpicos, narrando no Sport TV. Bom dia, boa tarde para você, Márcio. Quantas modalidades e quantas medalhas você já narrou?
Tudo bem, Gui? Tudo bem? Um abraço para você, para a Bruna, para o Maurício, para o Marcel, na merecida folga. Quero dizer, primeiro, que eu sou muito fã, viu? Sou muito fã do podcast, acompanho há muito tempo e agora eu lancei no ar hoje, no meio da transmissão do Sport TV. Eu quero podcast diário, eu vou ficar com saudades, vou ficar com essa falta aí diária, mas falando sério, que não vou fazer isso com vocês, né? Depois tenho merecido descanso, mas que parabéns, viu, pela cobertura, é uma companhia sensacional, a gente que ama o esporte, e para a gente que está estudando também é muito legal, porque eu fico estudando, preparando e ouvindo vocês, então a gente acaba que vai somando, né, nas informações. Gui, eu contei rapidamente aqui 6 modalidades, e uma delas o atletismo, que eu acho que vale por mais, né? Que é uma loucura, eu acho tão legal, prova de campo, prova de pista, salto. E, rapaz, eu contei, eu certamente estou esquecendo de algumas, mas teve 3 ouros aqui do Yeltsin no primeiro ouro, a Silvânia também no salto em distância, o da Beth Gomes, que foi uma imagem recuperada, né? Já tinha acontecido, mas foi muito legal porque a gente exibiu de forma inédita e foi um momento muito emocionante, né, o da Beth. E uma que eu tenho muito carinho também, queria destacar aqui, a do Vini Rodrigues, rapaz, que foi aqui, aquele um metrinho, assim, aquela chegada espetacular. E o Vini é uma figuraça, né? Como ele mesmo falou, teve um bronze em mundial, uma prata agora nos Jogos Olímpicos, a próxima é dourada, mas o cara tá mandando bem demais. Teve também um bronze no tênis de mesa por equipes, porque a semifinal o Brasil acabou não passando, né? Então automaticamente o bronze. Eu acho que eu tô esquecendo de alguma coisa aqui, cara, mas tá muito legal, Gui.
Que legal, a gente ter acompanhado diariamente o Sport TV ali com praticamente 12 horas por dia de transmissões. Hoje ficamos com os 3 canais ao mesmo tempo mostrando Jogos Paralímpicos, isso foi muito legal. E a gente vai falar um pouquinho dos resultados de hoje com a Bruna, porque na natação o Brasil conquistou 2 medalhas de ouro hoje, com Thalisson Glock nos 400 metros livre na classe S6, e com Gabriel Araújo, mais uma medalha para ele, nos 50 metros costas da classe S2. Bruninha, vamos começar com o ouro do Gabrielzinho, que vem sendo uma das sensações, um dos destaques da delegação brasileira. Ele conquistou o ouro nos 50 metros costas e você, de novo, estava lá acompanhando.
Então, Gui, o Gabrielzinho, ele comentou que, acho que quando abriu a porteira ali do primeiro ouro dele, caiu a ficha, né, da importância dessa Paralimpíada na vida dele, na carreira esportiva dele. E ele falou muito da importância do técnico dele, do Fábio Antunes. Então, acho que essa parceria deu muito certo. Gabrielzinho já está super empolgado aí para os jogos em Paris. E lembrando que amanhã é o último dia da natação, então quem não viu, corra, amanhã é a última chance. E também aproveitando a falar um pouco também da prova do Thalisson, ele fez uma mudança aí de estratégia. O nado dele, que ele focava mais, que ele, né, despendia mais tempo ali para treinar, era o nado costas. E aí, de 2 anos para cá, ele resolveu focar no lado, no estilo livre, e deu super certo, deu esse resultado aí inédito na carreira dele, campeão paralímpico. Ele estava muito feliz com o resultado.
É isso, 2 medalhas de ouro na natação hoje, com o Thales, com o Gabrielzinho. Vamos ouvir como é que foi a narração do Sport TV com o ouro do Gabrielzinho nos 50 metros costas.
Todo saindo de dentro da piscina, Gabrielzinho com uma bela saída como sempre. Parte submersa impecável do Gabrielzinho. Já bota o seu corpo à frente ali dos seus adversários. Vamos lá, nadando junto com o Gabrielzinho, o fenômeno da natação brasileira em Tóquio. Vamos lá para pegar essa medalha de ouro. A lenda Daniel Dias se despediu. Estamos sendo testemunhas do surgimento desse fenômeno chamado Gabriel Araújo. Ele vem para a medalha de ouro. E vou dizer, procura-se adversário em Tóquio para Gabriel Araújo. Aí vem ele para sua segunda medalha de ouro. A lenda Daniel Dias se despediu. E que bom que estamos conhecendo Gabriel Araújo, parte do legado do nosso Dani. Vem para a medalha de ouro. A segunda medalha de ouro de Gabrielzinho. O Gabriel dos Santos Araújo vence de novo em Tóquio. Que prova fantástica desse garoto, que aos 19 anos vai fazendo história nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. É com muita alegria. Temos um novo sorriso na natação. Uma lenda se despede e um novo fenômeno surge em Tóquio.
Aí a narração do Luiz Prota, que é outro do time de narradores do Sport TV que tem trazido diariamente as medalhas para o Brasil. É, Márcio Meneghini, você que já narrou algumas medalhas e tal, qual que é a sensação de narrar uma edição das Paralimpíadas, uma edição tão vitoriosa para o Brasil? É, vocês têm criado novos slogans, novos bordões para o Brasil no esporte paralímpico, isso tem sido muito legal também.
Cara, é difícil até colocar em palavras, cara, é muita emoção, tá sendo uma vibe muito positiva e muito pelos nossos comentaristas, cara, que dão muito show, né? É realmente a Vero, né? A gente já tá tudo muito íntimo no ar, né? A Verônica é a Vero, é o Clodô. E aí, cara, contar um bastidor nessa... É de arrepiar, né? A mensagem é de arrepiar. A medalha de arrepiar é o momento mais... É o momento mais gratificante, né? Não tem dúvida, né? A gente tenta, de certa forma, compartilha aquela emoção. O atleta, todo o ciclo olímpico. E acaba que a gente também, né? Depois de se preparar, estudar tanto, assim, chega aquela hora, assim... É legal demais. E a gente tá vendo... aí o bastidor que eu queria contar. Eu tenho dado sorte, cara, porque eu entro na segunda sessão da manhã no Sport TV 2, normalmente. E aí o Prota, ou o Protinha, como diz o Clodoaldo Silva, ele tá... eu já lançou o apelido. Aí eles estão terminando a sessão da natação. E eu peguei várias medalhas narradas pelo Prota. Nesse momento, eu tô ali atrás. Eu até filmei o bastidor. E aí, cara, por exemplo, às vezes tá junto a Verônica Hipólito no estúdio, então dá essa reunião, e a Carla da Mata tá acompanhando o goalball, ou a Alessandra Foman do vôlei sentado, acaba que vira uma vibração, assim, uma festa tão grande no bastidor também, cara, fica todo mundo torcendo, assim, então tem imagens muito curiosas, mas, cara, é emocionante demais, né? É muito gratificante. E a oportunidade de trabalhar com essas feras, com o Clodô, com a Verônica, com a Carla, com a Alessandra. Trabalhei também com o Iverson, do ciclismo. Enfim, é uma troca muito legal, cara. É emoção, é de arrepiar. São coisas que realmente a gente vai guardar. Eu tive a experiência de narrar o Parapan em 2019. e essa cobertura tá sendo muito marcante também.
Pois é, Márcio Meneghini, que ajudou a gente a saborear os Jogos Paralímpicos, está ajudando ainda, faltam 3 dias para o fim dos Jogos de Tóquio. E só para a gente fechar aqui a natação, o Brasil, após 9 dias da natação, está com 22 medalhas. 8 ouros, 5 pratas, 9 bronzes, já é a maior participação da história da modalidade. O recorde anterior era de 19 medalhas, o Brasil já está com 22 e falta ainda um dia da natação, quem sabe esse número não aumente. Então, Brasil fazendo muito bonito na natação lá em Tóquio. E outra modalidade que fez bonito já logo no primeiro dia, logo na estreia, é o para-taekwondo. A primeira vez que a gente tem essa modalidade nos Jogos Paralímpicos e o Brasil já conquistou uma medalha de ouro logo no primeiro dia com o Natan Torquato na categoria até 61 quilos. Ele foi medalhista de ouro. A gente teve um pequeno impasse ali porque ele não teve exatamente uma decisão da medalha de ouro. Por quê? Porque na outra semifinal, que ia definir quem seria o adversário dele na decisão, o Homad Elzayat, do Egito, enfrentou o Danil Sidorov, do Comitê Paralímpico Russo. Nesse confronto, o russo deu um golpe regular no egípcio. E aí o egípcio acabou saindo de maca e o russo foi desclassificado. Então o que aconteceu? O egípcio que levou o golpe venceu a luta, porque o russo deu um golpe irregular e foi desclassificado, só que esse egípcio não conseguiu se recuperar a tempo, né? Porque foi um golpe muito forte, ele chegou aí para a maca, teve muitos problemas, e aí ele até chegou a entrar no tatame na final. Mas aí não teve jeito, o brasileiro, a luta foi encerrada logo no começo do combate, e o brasileiro praticamente não teve que fazer a luta da medalha de ouro, mas isso não tira em nada o mérito do Natan, que foi medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos no para-taekwondo. E o para-taekwondo também teve uma história muito bonita, né? Uma daquelas histórias olímpicas e paralímpicas que a gente adora falar, porque envolve muita política, envolve muito esporte, envolve essa relação que existe entre política, entre esporte, e que acabou sendo uma vitória, né? Azakia Kudadad, do Afeganistão, conseguiu chegar a tempo de disputar as Paralimpíadas, né? A gente teve há 2 semanas o Talibã dominando o Afeganistão, a gente chegou a ter anunciado que os atletas do Afeganistão não iriam para os Jogos Paralímpicos, mas ela conseguiu chegar a tempo e participou do para-taekwondo, e você, Bruna, acompanhou toda essa história de perto.
Bom, a Zaquias chegou aqui com um forte esquema aí do comitê organizador local, do Comitê Paralímpico Internacional, foi feita uma operação, ela veio da França. Quando houve essa situação no Afeganistão, né, com o Talibã, ela foi para a França para poder conseguir chegar aqui ao Japão, mas ela está sendo blindada aí para que não dê entrevista, não fale com jornalistas, porque há um receio de uma represália. A família dela toda ainda está em Cabul, então tem todo esse cuidado para evitar algum tipo de ameaça, né, à família dela. Ela perdeu a primeira luta por de 12 a 17, né, contra a atleta do Uzbequistão, e foi para repescagem. Depois, contra o atleta da Ucrânia, perdeu por 48 a 34, mas independente de resultado, foi um momento muito importante. A imprensa internacional toda estava ali tentando acompanhar, tentando ver se ela falaria alguma coisa, né? Mas tinha realmente essa preocupação de que ela não falasse algo que a comprometesse ou comprometesse a família dela. E a gente teve também o atleta do Afeganistão no atletismo. Na cerimônia de abertura, a bandeira, mesmo assim, eles ainda não tinham chegado aqui, a gente não sabia se eles viriam, mas vale lembrar que na cerimônia de abertura, a bandeira do Afeganistão entrou com um voluntário, justamente no ato de solidariedade e até de resistência, de mostrar que o Afeganistão estava representado aqui. E no caso do Brasil, né, no para-taekwondo, a gente teve o Natan com essa medalha de ouro aí que o Gui explicou, que foi ali uma expectativa. O técnico dele, o Rodrigo Fella, falando com a gente pelo WhatsApp, mandando mensagem, foi ouro, aí depois, não, mas vai ter luta, não vai ter luta. E aí o procedimento que foi adotado foi do atleta egípcio entrar né, fazer a luta ali, o quanto ele aguentasse, quase uma, de uma forma protocolar, não foi um WO, né, ele entrou ali, teve alguns golpes, tiveram ali alguns golpes, mas ele logo mostrou que realmente estava ainda sentindo a lesão causada ali pelo atleta do Comitê Paralímpico Russo. Ele, que foi a primeira medalha do Brasil, aí, primeira medalha da modalidade, né? Os Jogos de Tóquio marcam a estreia do Parataekwondo, assim como para badminton, são as duas modalidades estreantes no programa.
Tá certo, Bruninha, Bruna Campos, direto de Tóquio, trazendo todas as informações. Ô, Bruninha, eu queria saber, só para terminar, já me despedir de você, amanhã o dia vai ser um pouco pesado para o Brasil, né? Pesado no bom sentido, porque tem disputas de medalha no goalball, tem disputa de semifinal no vôlei sentado, tem a natação, tem chance de medalha no ciclismo, tem chance de medalha no atletismo. Qual que é o seu cronograma de amanhã, né, para o Brasil aqui, hoje à noite, madrugada, para você amanhã?
Como você disse, são muitas coisas, várias modalidades diferentes e não dá para estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas você que está ouvindo esse podcast, fique ligado no Sport TV que eles vão mostrar tudo aí para vocês. Eu acho que o destaque, a gente pode falar, tem o bronze do goalball feminino Brasil e Japão, tem a disputa de ouro no masculino China e Brasil. No atletismo, meu palpite é de ouro aí para Thiago Paulino, do arremesso de peso, na classe F57. Ele é o atual recordista mundial, bateu o recorde no mundial lá de Dubai, de 2019. Foi a última competição, né, oficial aí, antes da pandemia. E na natação, acho que teremos mais medalha de Wendell Bellarmino nos 100 metros borboleta, da classe S11. Ele que é cego total, já ganhou uma medalha de ouro por aqui. E é um dos grandes nomes dessa Paralimpíada também.
Beleza, então, Bruninha. Muito obrigado mais uma vez. Você é a alma do nosso podcast diário aqui do Rumo ao Pódio.
Guilherme.
Sobre jogos... Opa!
Não, só para... Desculpa interromper. Claro. Só para me despedir também da Bruna e dar os parabéns, viu, Bruna? Você disse que é difícil estar em tudo que é lugar, mas parece que você está, porque a gente está... Cada modalidade que a gente está transmitindo, quando vê, aparecem aí ali as sonoras, as entrevistas, né? E a Bruna sempre nos abastecendo de informação. Então, parabéns, viu? E valeu pela parceria.
Eu que agradeço. É muito bom saber que tem um time aí no nosso fuso, junto com a gente, transmitindo tudo. Eu confesso que eu não sei se dá para perceber, mas a minha voz está meio falhando aqui. Então, é o cansaço, mas estamos na reta final dessa Paralimpíada, ainda tem muita medalha pela frente, e vou tomar aquele um energético, alguma coisinha para aguentar, porque eu acho que ainda vem muita coisa boa.
Boa.
Boa, Bruninha, obrigado, até mais, e até amanhã, brigadão, Bruna.
Até, gente.
É isso aí, conversamos com a Bruna Campos, que está lá em Tóquio, sempre traz todas as informações para a gente, direto do local dos Jogos Paralímpicos. A gente já falou de natação, falamos de taekwondo, acho que podemos falar agora de atletismo, porque novamente tivemos um dia com medalhas no atletismo, aliás, com medalha de ouro no atletismo. A gente teve o Alessandro, medalha de ouro no lançamento do disco na categoria, na classe F11, né, para deficientes visuais, e tivemos a prata da Marivana Nóbrega, do arremesso do peso F35, e o bronze do Matheus Cardoso no salto em distância categoria T37. Márcio, você pegou o atletismo, né, nesse dia que passou, só que você pegou a parte final. Isso. Do dia, né? Não tinha muita medalha para o Brasil, mas tivemos algumas semifinais, alguns outros resultados, né?
Isso, nós tivemos a Leilani no arremesso de peso, classe F33, se não me engano ela ficou na sexta posição, e tivemos a Rayane participou de baterias de 400 metros, baterias muito concorridas, a Rayane acabou ficando na 11ª classe, posição, e lembrando, né, Gui, às vezes são duas baterias, às vezes três, nesse caso foram três baterias, e aí só as duas primeiras se classificavam de forma direta, depois por tempo tentou a Rayane passar, não conseguiu a classificação para a final, mas o atletismo está demais, né, se eu não estou transmitindo, eu estou curtindo, e a sessão de ontem à noite realmente foi muito bacana, né, com com o Alessandro, com seu bicampeonato paralímpico, né? E ele que é o detentor do recorde mundial. E eu gosto muito da definição do Marcel, que o Brasil não ia tão bem nos discos, né? Desde a década de 90, com alguns álbuns. Muito bom. O Brasil tá dando show no disco.
E, Márcio, me diga uma coisa. Como é que é narrar o atletismo? Porque aí tá rolando a prova de pista, né? Os 100, os 200 metros, os 400 metros. Aí, do nada, aparece um salto em distância. Aí fica um tempinho no lançamento do disco. Aí o arremesso do peso. Aí esse tem Brasil, o outro não tem. Como é que fica a sua cabeça durante 3, 4 horas você ficar narrando, às vezes, 3, 4 provas ao mesmo tempo?
Rapaz, é muito legal, né? A gente ama o que faz, né? Mas é muito louco mesmo. Às vezes dá uma bugada, cara. Às vezes sai um ato falho. Às vezes sai uma medalha de bronze, você falou que é ouro, aí a coordenação da transmissão joga junto, né? Opa, é bronze. Porque às vezes a cabeça já está pensando no próximo, então pode sair alguma palavra, mas é muito legal. E o sistema de acompanhamento oficial, ele é muito bom, né, Gui? Então, a gente tem essa... É fundamental no atletismo, porque a gente vai monitorando todas as provas. E no caso, quando é produção nossa nos eventos, fica um pouquinho mais fácil, porque a coordenação já sabe qual vai ser o próximo evento. Nesse evento, por exemplo, a gente tem um sinal somente preparado pela geração internacional, então eles lá é que decidem, e às vezes realmente vem de surpresa, vem uma recuperação de uma prova que começou lá no início do dia, enquanto a gente já está no clima da próxima, mas é muito bacana. A gente vai também entendendo um pouquinho o comportamento da transmissão internacional. E é legal demais, cara, é legal demais. Vem, porque o ritmo, né, nunca fica monótono no atletismo, né? Você vai tá numa disputa ali acirrada, num salto ou no campo, e quando vê, para tudo, vem agora 100 metros, vem 400 metros. É muito bacana, é muito bom.
Eu gosto muito desse para tudo seu, porque assim, às vezes eu tô meio desligado aqui, vendo TV, a TV tá de fundo e tal, tá rolando uma eliminatória assim, Brasil, aí do nada vem um para tudo, aí eu realmente paro, aí você anuncia ou alguma medalha, ou que o brasileiro tá liderando, então é muito legal que isso chama atenção.
Que legal, Gui, que legal, vou seguir fazendo e amanhã eu vou lembrar de você, quando tiver um para tudo.
Que beleza. Vamos ouvir agora, para tudo que vamos ouvir agora, como foi a narração do ouro do lançamento do disco do Alessandro Rodrigo da Silva. Quem fez a narração foi o Sérgio Areilhas, e foi uma narração meio curiosa, porque era um ouro que ele já estava anunciando desde a primeira rodada de lançamentos do disco. Vamos ouvir o Sérgio Areilhas.
Menos de 43 e 17, o ouro é nosso. E não chega! O ouro é do Brasil! Não passa aí direito dos 40! Oficialmente somos ouro! Não chegou o iraniano! Uma prova perfeita! O Brasil é ouro no lançamento do disco! É mais que isso! Vamos confirmar essa marca, 38:21. E o Alessandro Rodrigo. O Alessandro Rodrigo, cadê? Tá aí. Nosso bicampeão paralímpico. A prova foi dele. A prova foi dele. Para concluir o evento com velocidade. Para passar também dos 40. Alessandro Rodrigo se ajoelha. Bota na tela. Pode vibrar, Brasil, medalha de ouro no lançamento do disco. Alessandro Rodrigo da Silva é bicampeão paralímpico. Quebrando o recorde paralímpico que já era dele. Ainda com a venda, olha para cima. Uma prova perfeita do Alessandro.
É uma prova perfeita, como o Sérgio Areilhas falou, porque ele teve direito a 6 lançamentos, né? Cada atleta tem direito a lançar o disco 6 vezes. E ele queimou uma das vezes, ele teve 5 lançamentos válidos, e qualquer um desses 5 lançamentos válidos seria melhor do que o do segundo colocado, que foi o iraniano Mard Oladi. O iraniano lançou, o máximo dele foi 40 metros e 60 centímetros, e o Alessandro lançou primeiro 42 metros e 9 centímetros, depois 43 metros e 16 centímetros, depois 41 metros e 46, depois 42 metros e 53 e por fim 42 e 27. Ou seja, todos o pódio podia ser inteiro do Alessandro Rodrigo, porque ele fez ouro, prata e bronze, digamos assim, nessa prova.
Dá as três para ele, né, Gui? Dá as três medalhas para ele. Foi o que a Verônica Hipólito falou, comentando. A gente, na sessão dessa quinta pela manhã, a gente estava repercutindo ainda, e ela disse, podia dar ouro, prata e bronze para ele. Podia só dar ele no pódio. Né? Impressionante.
Ele era favorito, como você mesmo falou, Márcio, agora há pouco. Ele já era o campeão dos Jogos Paralímpicos de 2016 e agora conquistou o ouro também em Tóquio. Só repetindo as outras medalhas do Brasil, né? A Marivana Nóbrega foi prata no arremesso do peso na categoria F35 e o Matheus Cardoso foi bronze no salto em distância na categoria T37. Além de todas essas medalhas, a gente teve um momento mais bonito, mais do coração mesmo, que rolou lá no atletismo, porque a Keula Semedo, que é uma atleta do Cabo Verde, que foi até eliminada logo na primeira rodada dos 400 metros da categoria T11, dos 200 metros, perdão, da categoria T11, ela foi pedida em casamento pelo guia dela, o Manuel Antônio da Veiga. Os dois atletas são de Cabo Verde, então acabou a eliminatória, que tinha até atletas do Brasil também, todo mundo se juntou ali, ele ajoelhou e pediu a Keula Nidireia Semedo em casamento, e claro, ela aceitou, né? Ela não ia negar também, em rede internacional, um pedido de casamento. Mas foi legal, teve narração de medalha, teve narração de recorde mundial, aí também tivemos ontem narração de casamento. Você já narrou algum casamento, Márcio?
Não, ainda não, essa modalidade ainda não. Mas que momento, hein, Gui? Muito legal.
E o amor seguiu no ar lá no Estádio Nacional de Tóquio, porque a brasileira Lorena Spoladari, né, que competiu as eliminatórias também dos 200 metros rasos da categoria T11 para deficientes visuais, ela competiu usando uma venda feita com um pedaço do seu vestido do casamento. Ela é casada com o Bruno Spoladori e o guia Renato Oliveira é o padrinho do casamento. Então, o amor seguiu no ar lá nos Jogos Paralímpicos. E por fim, uma cena muito bonitinha também, que envolveu o Matheus, né, que a gente falou agora há pouco, foi medalhista de bronze no salto em distância na classe T37. Na comemoração, ele mostrou uma roupinha do filho dele, que é recém-nascido. Então, o amor estava no ar, além das medalhas que estavam no ar, o amor também estava no ar no Estádio Nacional de Tóquio. Márcio, foi um dia amoroso, digamos assim, lá em Tóquio, além de um dia vitorioso para o Brasil.
Foi muito, muito bonitinhas as cenas que você descreveu e que a gente pôde acompanhar, né? Rapaz, vale a pena rever, né? E ouvir esses momentos. Olha, momento impressionante, né? Essa edição dos Jogos Paralímpicos realmente tá entrando na história, muitos recordes caindo e todos esses momentos fofos também, né? De brinde pra gente.
Verdade. A gente teve também o Brasil jogando a semifinal do vôlei sentado masculino, Márcio. O Brasil acabou perdendo para a Rússia por 3-1. E você narrou, foi uma coincidência, eu fiz o tempo real desse jogo no site, né? Lá no GE.globo a gente faz o tempo real das principais competições de Tóquio e fiquei lá pondo ponto a ponto, colocando quem são os destaques e tal. E você narrou a competição, que claro, eu estava assistindo, mas o Brasil acabou perdendo, né? Vai disputar o bronze agora.
É isso. Foi, puxa, o primeiro set foi muito bom, né, do Brasil. O Brasil venceu 25 a 22 e o Brasil tem o Giba como principal destaque. O cara é um fenômeno, né? 42 anos jogando no alto nível, virando bola, é um dos principais pontuadores da competição. Ele começou essa última rodada como o segundo maior pontuador, né, atrás apenas do Albrecht, o alemão. E o Brasil está indo muito bem também, Gui, nos bloqueios. O Brasil é o time que melhor bloqueia, com o Wesley sendo o melhor bloqueador. Só que aí muitos erros, Gui e amigos, viu? Foi o que determinou praticamente a derrota do Brasil nos próximos sets, né? A nossa comentarista Alessandra Folman, que é técnica de voleibol sentado do IPP Brasil de Curitiba, inclusive é técnica de dois atletas, do Anderson e do levantador titular, o Daniel, ela destacou isso, né? Muitos erros, e aí é difícil ter um ritmo. Na verdade, até o Comitê Paralímpico Russo também errou bastante, mas o Brasil, por algum motivo, diminuía a diferença, mas na hora de empatar e de virar, ficou faltando ainda algum detalhe. Mas eu gostei do jogo brasileiro, principalmente nessa primeira metade, né? Os caras com muita vibração, com muita energia que o vôlei sempre requer. E vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer, porque tem a Bósnia agora na medalha de bronze. O Brasil no vôlei sentado, no masculino, busca ainda a primeira medalha. No feminino, a gente teve o bronze no Rio 2016. Amanhã tem a semifinal contra os Estados Unidos, jogo duríssimo também. E Gui, é interessante, né? Nessa modalidade no masculino, Bósnia e Irã são absolutamente dominantes. É absurdo o que acontece. Os últimos 8 títulos ficaram entre os dois. O Irã com 6, a Bósnia com 2. E mais do que isso, as últimas 5 finais tinham sido disputadas por Bósnia e Irã. Dessa vez, pelo menos, muda a final, né? Comitê Paralímpico Russo e Irã. E o Brasil pega a Bósnia, jogo duríssimo. Mas eu acho que o Brasil, ele vem tendo resultados bons internacionalmente, né? Ele tem uma prata e um bronze em campeonato mundial. Acho que tudo, se fizer aquele jogo certinho, dá para medalhar pela primeira vez também no voleibol sentado.
Exatamente. A gente esperando medalha ou medalhas do vôlei sentado do Brasil. Outro esporte coletivo em que o Brasil também estava nas duas semifinais, tanto no masculino quanto no feminino, é o goalball. O goalball masculino venceu a Lituânia, está na decisão, e o goalball feminino perdeu para os Estados Unidos num jogão, num jogo muito equilibrado. E quem vai contar tudo para a gente é a Carla da Mata, nossa comentarista. Diga lá, Carla.
Bom dia a todos que estão ouvindo o podcast Rumo ao Pódio. Sobre as partidas das semifinais hoje que as nossas seleções de goalball masculino e feminino disputaram. No masculino, a gente começou com um jogo difícil, tomando um primeiro gol na primeira bola do jogo da Lituânia. Recuperamos o jogo, posicionamento, restabelecemos o sistema defensivo, viramos isso daí. E ao final, né, do segundo tempo, já abrimos um pouco mais o placar, que terminou 9-5 para o Brasil. E o Brasil masculino conquista a sua segunda final paralímpica na história do goalball brasileiro, com participações muito importantes dos 3 atletas que entraram e que permaneceram até o final. O Leomon jogando de ala esquerda, o Romário de pivô e o Parazinho, né, o José Márcio, na ala direita. Excelentes participações, muita consistência no jogo. Conseguiram se recuperar, né, sofrer um gol na primeira bola do jogo, não é fácil, né, mas eles conseguiram superar isso daí. E a semifinal feminina, por sua vez, já foi um jogo inicialmente muito parecido com o último jogo com a China. As duas seleções, Brasil e Estados Unidos, se conhecem muito bem, se estudam muito. Então, o Brasil conseguiu levar o placar de 2-0 até o segundo tempo. Sofreu um gol feito pela Amanda Dennis e aí ficou 2-1. E faltando 17 segundos para terminar o tempo regulamentar, a Amanda Dennis encaixa uma bola na paralela, a bola passou da Carol, empata o jogo no tempo regulamentar. Fizemos a prorrogação, 2 tempos de 3 minutos. Uma participação incrível da Gabi como pivô, da Jéssica. Primeira participação nos Jogos Paralímpicos dessas duas atletas. Carol, que é a veterana aí da seleção, na sua 5ª participação em Jogos Paralímpicos, muito experiente. Terminamos a prorrogação empatado, fomos para os pênaltis, né, para os extra throws, que a gente chama no inglês, e aí a seleção norte-americana venceu, foi superior, tecnicamente falando, duas grandes partidas, mas essa semifinal feminina era digna de uma final paralímpica. Foi um jogo nível de final paralímpica. Então, agora é colocar a cabeça no lugar, masculino buscar o ouro inédito amanhã, que é a única medalha que falta para eles, e o feminino buscar a medalha de bronze, que seria também a primeira medalha da seleção feminina brasileira em Jogos Paralímpicos.
Obrigado, Carla, trazendo todas as informações do goalball, essa modalidade em que o Brasil ainda tem duas chances de medalha, né? Vai disputar a medalha de ouro no masculino e disputar a medalha de bronze no feminino. Teve um momento ali hoje de manhã em que o Sport TV estava com os três canais nos Jogos Paralímpicos. Um estava no vôlei sentado, outro estava no goalball e o outro estava no futebol de cinco na semifinal. Rapaz, que sofrimento que foi para ganhar do Marrocos. Mas você obviamente estava focado só no vôlei, né? Que é o que você estava narrando. Você chegou a ver um pouquinho do futebol depois que acabou o vôlei, né? Porque o Brasil ganhou do Marrocos sofrido de 1-0 e vai disputar a final contra a Argentina.
O futebol não, o futebol a gente ficava só, eu estava recebendo informações da coordenação, né, do nosso querido Gregory Cascos e do André Burstein, que estavam na coordenação hoje, e no Sport TV 2, e estava sofrendo, pensando, nossa, o que está acontecendo no futebol de 5? Agora, o goalball, a gente dividiu tela e foi para a decisão das penalidades, né, no goalball. No feminino, antes no Brasil e Lituânia, no masculino, eu ainda estava me preparando para entrar no ar, pude acompanhar. O Brasil conseguiu vencer de uma forma mais tranquila, né, como fez na fase de classificação. Agora, a semifinal feminina foi um sofrimento, e aí tive a oportunidade de narrar ao mesmo tempo, né, concomitantemente com o Protinha, que estava narrando no Sport TV 3. A gente colocou também, por ser um momento de decisão, por pênaltis, narramos também, né, e os Estados Unidos acabaram levando essa.
Nossa, foi um sofrido, foi muito sofrido hoje, e é o que sempre acontece em Olimpíada, em Paralimpíada. A gente sofre muito, e algumas vezes com sofrimento a gente ganha, como foi o caso do futebol de 5, outras vezes com sofrimento a gente perde, como foi o caso do goalball. É assim o esporte, é assim que acontece no esporte de alto rendimento, como é o esporte paralímpico. A gente está chegando já ao fim do nosso Rumo ao Pódio, só vamos repetir o quadro de medalhas, porque é sempre muito legal falar que o Brasil está na sexta posição do quadro geral. Neste momento, 19 ouros, 13 pratas, 22 bronzes e 54 medalhas no total. A Ucrânia, em quinto lugar, está com 20 ouros. O Brasil está com 19, está coladinho. Mas a Ucrânia, olhando as provas que vamos ter nos próximos dias, a Ucrânia tem muita chance de medalha no atletismo e na natação. Então vai ser difícil o Brasil chegar nesse top 5. O problema vai ser segurar a Holanda, que está em sétimo com 19 ouros, empatado com o Brasil, só que com menos prata. Então a gente vai seguir acompanhando o quadro de medalhas, porque vai ser muito legal se o Brasil terminar no top 6, que seria a melhor posição da história do Brasil no quadro de medalhas. A melhor posição até hoje foi a sétima posição em Londres 2012, neste momento o Brasil em sexto, mas brigando muito com a Holanda, que também está em sexto lugar. Está, na verdade, o Brasil em sexto com 19 ouros e 13 pratas, a Holanda em sétimo com 19 ouros e 11 pratas. A briga está muito boa para o Brasil fechar nesse top 6 no quadro de medalhas. Faltam apenas 3 dias. O Brasil está muito perto de bater o recorde de ouros histórico. O Brasil está com 19 ouros. O recorde é de 21, também de Londres 2012. E com tanta chance de medalha que o Brasil tem nos próximos dias, no atletismo, no goalball, o vôlei sentado feminino, o futebol de 5, a canoagem, o para-taekwondo, o Brasil deve superar esses 21 ouros. Nesse momento estamos com 19. E o total de medalhas, Brasil com 54 medalhas, o recorde histórico é de 72 na Rio 2016. Faltam 18 medalhas para esse recorde. Dá para conquistar? Dá, como eu falei, o Brasil tem chances de medalha ainda em 6, 7 modalidades. Mas aí já é mais difícil, acho que o recorde de ouros vem, acho que a sonhada sexta posição também vem, melhor posição da história. Agora esse recorde no total está muito difícil, mas a gente vai seguir torcendo. Márcio, a gente costuma terminar, já que você é o nosso ouvinte, a gente costuma terminar com um despertador, né, para mostrar para o nosso ouvinte o que vai ser de mais importante na próxima noite, ou na próxima manhã, ou na próxima madrugada. Aí fica à vontade para falar, Márcio, ou o que você vai narrar, ou pôr o despertador aí para qualquer horário que você quiser para o nosso ouvinte ficar ligado na próxima madrugada.
Bom, um dos lemas, né, dessa cobertura o Clodoaldo já consagrou. Né? Se o Clodoaldo não dorme, ninguém dorme. Clodoaldo Silva, ele está repetindo sempre. Então, rapaz, hoje meu despertador tocou justamente deixa eu ver, não quero falar mentira para vocês. Foi 3h45 da madrugada para me preparar, né, para sair e tal, com tranquilidade, mas também para assistir. Então, eu sou a favor de assistir tudo. Quem pode, assista tudo. A transmissão começa sempre às 5 horas da madrugada com as finais da natação. E então, destacar, puxar um pouco a brasa para o meu lado, tem o voleibol sentado. O Brasil fez uma campanha brilhante no feminino na fase de classificação, com 3 vitórias, nenhuma derrota, está invicto. E amanhã enfrenta, 6h30 da manhã, uma pedreira, né? As americanas são as atuais campeãs. Vale a pena, então eu coloco esse asterisco aí, né? No comecinho de tudo, nas finais da natação e depois no voleibol sentado, semifinal, chance do Brasil medalhar de novo. Foi bronze no feminino em 2016, Gui.
Boa, boa. Eu vou botar o meu despertador aqui, que nem precisa colocar o despertador, porque provavelmente vai estar todo mundo acordado desde as 5 da manhã acompanhando as finais da natação, como você falou, falando o vôlei sentado, o goalball. Mas às 7h10 da manhã vai estar rolando a final do arremesso do peso na categoria F57, em que o Thiago Paulino, brasileiro, é um dos favoritos à medalha de ouro, ou pelo menos a subir ao pódio, então a gente vai acompanhar de perto também. A partir das 7h10 da manhã, então faltam 3 dias só. Você que não acompanhou tanto as Paralimpíadas, vale a pena nesses últimos 3 dias ficar acordado a madrugada inteira, porque ainda vão ter muitas medalhas para o Brasil. Porque se o Brasil está com 54 medalhas em 72, quer dizer que vai ter muita e muita medalha ainda para o Brasil, Márcio. E a gente, Márcio, você não imagina o prazer que foi receber você aqui no Rumo ao Pódio. Muito obrigado. E as portas estão sempre abertas no Rumo ao Pódio diário, no Rumo ao Pódio semanal. E quem sabe o Rumo ao Pódio não volta a ser diário nos próximos meses, nos próximos anos, porque o esporte olímpico, o esporte paralímpico não param nunca.
Não para nunca, né? Rapaz, um prazer enorme, viu, Gui? Obrigado pelo convite de vocês, do Maurício Mota. Eu realmente sou muito fã, assim, não é média, tô sempre na escuta. O podcast é meu companheiro há bastante tempo e agora tô bem acostumado com essa versão diária. Eu sempre tô acompanhando para ver se já saiu, se não saiu, né? Normalmente, então, um prazer enorme, contem comigo. E fechar com uma curiosidade, Gui, muita gente já deve ter acompanhado e deve estar sabendo, mas olha que legal, a gente tem dois comentaristas que têm muitas chances de estar brigando por medalha em Paris 2024, a Verônica Hipólito, que já está começando, ela que tem 2 medalhas do Rio 2016 e já está em treinamento, já está mirando Paris, está sempre falando na transmissão, está focada, então é nossa querida comentarista, mas a gente torce, né, para que ela esteja brilhando e a gente narrando, quem sabe transmitindo os momentos da Verônica em Paris. E o Cláudio Massad também, que eu tinha esquecido de mencionar, o Cláudio Massad, que comentou brilhantemente o tênis de mesa, ele é da classe 10 do tênis de mesa e tá muito focado também já, com certeza tem muita chance aí de estar tá brilhando e trazer mais medalhas para essa modalidade em Paris. Gui.
Beleza, estamos aguardando, porque faltam só 3 anos, né? Geralmente a gente espera 4 para chegar a outra Olimpíada, para chegar a outra Paralimpíada. Dessa vez são só 3 anos de espera. Então a gente fica por aqui neste Rumo ao Pódio, que é o podcast de esportes olímpicos e paralímpicos aqui da Globo. Eu sou Guilherme Costa, produzo e apresenta esse podcast, geralmente ao lado do Marcel Merguizo, que está de folga, e também quem produz, quem edita e quem ajuda a gente em tudo aqui é o Maurício Mota, nosso amigo, nosso companheiro diário aqui de Rumo ao Pódio. A gente fica por aqui e amanhã a gente volta com mais informações e mais medalhas do Brasil nos Jogos Paralímpicos. Valeu, saudações paralímpicas, até mais!